Parashá da nossa semana, Parashá da Midbar, começa um novo livro, o quarto livro da Torá. Parashá da Midbar, basicamente, fala sobre a contagem do povo. Deus falou para Moshe, por favor, conte o povo, cada tribo separadamente, depois todo mundo como um todo. Depois disso, a Torá manda contar os Leviim, e a Torá fala qual é a função dos Leviim, que cada um tinha que carregar no deserto do Mishkan. Quando desmontavam o Mishkan, cada ramo de Levi, cada um dos três filhos de Levi, era como se fosse uma subtribo, uma ramificação. Cada uma dessas ramificações carregava uma parte diferente do Mishkan pelo deserto. E depois, então, a Torá conta os Leviim, e depois disso, a Torá faz uma troca. Até então, quem deveria servir no templo eram os primogênitos. A partir do momento que os primogênitos e todo o resto do povo fez o pecado do bezerro de ouro, Deus falou, a partir de agora, quem vai me servir é quem não participou do bezerro de ouro, que foram os Leviim. Então, tinha que fazer uma troca. Quantos primogênitos tem? Quantos Leviim tem? Vamos trocar um por um. E o que faltar na troca, que tem mais primogênitos, a gente vai dar um certo dinheiro para o templo, para resgatar esses primogênitos para fora do templo. Interessante até por essa conta final, quando a Torá faz a conta de quantos primogênitos tinha, a gente vê, assim diz o Rav Schwab, que a gente pode notar que provavelmente a maioria das primogênitas eram mulheres e não homens. Porque se tem 2.273 primogênitos para 600 mil homens, provavelmente não era a maioria primogênitos homens, e sim a maioria primogênitas mulheres. Isso é só uma observação que Rav Schwab faz. Mas o interessante, estudando aqui de manhã, o Marcos observou para a gente um detalhe interessante, que a tribo de Levi é uma tribo muito, muito pequena, relativa às demais tribos. Se a gente fizer um levantamento aproximado da tribo de Levi, de 20 anos para cima, eles eram menos do que um terço da menor das demais tribos. A menor das demais tribos tinha 32 mil e tanto, e a tribo de Levi, de 20 anos para cima, devia ter aproximadamente uns 12, 13 mil pessoas, que é menos do que um terço. Não é exatamente menos, na verdade, é quase. Hã? O quê? Levim é que... Eu não queria entrar nesse detalhe, porque Levim é de 30 a 50, tinha 8 mil, e de um mês até os mais velhos, tinha 22 mil e tanto. Então, se você dá um cálculo aproximado, vai ser de 10 a 12 mil pessoas de 20 para cima. Mais ou menos, talvez até menos do que isso. Uns 9 mil por aí. Então, por isso mesmo, é menos do que um terço da menor tribo do povo. Então, sobre isso tem uma explicação interessante que o Beit HaLevi traz. Beit HaLevi de Soloveitchik fala que a tribo de Levi era pequena. Por quê? Porque quem tinha que sustentar a tribo de Levi era o resto do povo. Então, para não sobrecarregar muito, Deus fez que a tribo de Levi não crescesse muito. Assim, os demais não vão ter uma sobrecarga em sustentar os Leviim. Mas, a explicação que eu queria entrar mais é o que o Ramban fala sobre isso. O Ramban explica de uma forma muito, muito interessante. Se a gente for olhar no Egito, quanta gente desceu para o Egito? 70 pessoas desceram para o Egito junto com Jacob. E saíram 600 mil homens de 20 anos para cima. Quer dizer, o povo multiplicou de uma forma incrível. Como eles se multiplicaram tão rápido em 210 anos? Se a gente olhar no Chumash Mot, logo no comecinho, os Midrashim nos contam que cada mulher tinha sextuplos. Aconteceu um grande milagre no Egito, que o parto comum lá era de sextuplos. Dessa forma, o povo se multiplicou assim rápido, a única forma que tinha para se multiplicar. Em Chumash Shemot também está escrito, Vechasher ye'anu oto ken yirbe vechen yifrot. Quanto mais os egípcios oprimiam o povo, mais o povo crescia. Mais ele se multiplicava. A opressão que eles faziam sobre o povo fazia com que eles cada vez se multiplicassem mais e mais e mais. Por isso, diz o Ramban, se a gente olhar nos Midrashim, os Midrashim nos contam que a tribo de Levi não foi escravizada no Egito. A tribo de Levi estava livre no Egito. O resto do povo, sim, estava escravizado. Logo, tudo se encaixa perfeitamente. Todo o demais povo que teve opressão pesada sobre eles, então, Kasher e Anu Otó, quanto mais oprimiam, Kenirbele Kenifrot, mais crescia. Então, cresceu, ficou enorme. Mas, a tribo de Levi, que não foi oprimida, não cresceu tanto. A tribo de Levi cresceu de uma maneira comum, não tinha sextuplos na tribo de Levi. Crescia normalmente, talvez tenha gêmeos, trigêmeos, não sei, mas não chegava, de qualquer forma, a sextuplos. Interessante também, se a gente observar, por um outro lado, o nome do Chumash que a gente entrou agora, tem dois nomes. O Chumash é chamado de Chumash Bamidbar, Midbar é deserto, e o Chumash também é chamado pelos nossos sábios Chumash HaPkudim, o livro das contagens, do censo. Por que isso? Porque durante esse Chumash Bamidbar a gente encontra uma série de lugares, contagens, censos. Na nossa Parashá já tem, Parashat Pinchas tem, Parashat Shlach tem os 12 espiões que foram mandados para Israel, em Parashat Matot tem a turma que foi lutar, um exército que foi montado para lutar contra os Midianim, e assim em vários lugares no Chumash aparecem muito números. Por isso até em português é chamado de números. Então, hã? Em que língua é isso? Em grego? Em grego. Então a gente vê que esse Chumash é muito ligado a números, a contagem, por isso ele é chamado também de Chumash HaPkudim. E é interessante, esses dois nomes parecem aparentemente paradoxos. Um é o deserto, onde o deserto é vazio, e no outro é contagens. Contagens são coisas numerosas. Interessante o que o Baal Shem Tov costumava dizer, que uma pessoa deve andar com dois bilhetinhos dentro do bolso. Um em um bolso e outro no outro bolso. Em um bilhetinho vai estar escrito um versículo que diz Kol ha'olam nivra bishvili. O mundo todo foi criado só para mim. Vai estar escrito num bilhete. No outro bolso ele vai ter um papelzinho escrito que o mundo foi criado ela lichvodi, só para a glória de Deus. Assim a pessoa deve andar com os dois, nos dois bolsos. Quando a pessoa está muito orgulhosa, ele tira um papelzinho e vê que ele é nada ao lado de Deus. O mundo foi criado só para Deus. Naquele momento ele vai se rebaixar um pouco. Quando ele se rebaixa, ele pode acabar se rebaixando demais e começar a achar que ele é imprestável. E é necessário a pessoa ter autoestima. Então, nesse momento, ele vai tirar o papelzinho no outro bolso e vai ver que o mundo todo foi criado só para mim. E aí, naquele momento, ele vai se animar para fazer as coisas dele. E quando ele, de novo, chegar lá no topo, começar a passar da autoestima, entrar no orgulho, ele tira de novo o outro papelzinho e vê que o mundo foi criado só para Deus. E assim, dessa forma, a pessoa pode se manter em um caminho do meio. Aqui a gente vê a mesma coisa no nome do nosso Chumash. Por um lado, Midbar, por um lado, deserto, onde não tem nada, para a pessoa lembrar que ele é um nada. Mas, por outro lado, ele não é um nada. Ele é um nada quanto ao orgulho dele. Que ele não pode ter orgulho, ele deve ser humilde, mas, por outro lado, ele tem que ter autoestima. Então, o Chumash HaPkudim, o Chumash das contagens, ele é importante, ele é algo contável. Até mais, como o Rashi fala logo no começo da nossa Parashá, por que Deus tem que contar ao povo? Diz então o Rashi para mostrar o amor que Deus tem por nós. Assim como uma pessoa tem seus dólares embaixo do colchão, ele vai lá cada dois minutos para contar, para ver que está tudo lá, e ele se sente bem em contar aquilo. Da mesma forma, Deus conta ao povo como se fossem pérolas. Cada uma pérola e Deus conta cada uma por uma, para mostrar a importância que cada um tem. Isso que a gente vê, então, nesse aparente paradoxo de Bamidbar e Pkudim, mas na verdade não é um paradoxo, os dois devem caminhar de uma forma conjunta. E aí a gente pode voltar também a entender o que a gente estava falando antes. Quando a gente está falando aqui do deserto, o deserto demonstra onde não tem nada. O deserto tem muita areia. O nosso povo também é muito comparado à areia. Se a gente olhar no decorrer da Torá, a gente encontra vários lugares onde Deus abençoa Abraham, Isaac e Jacob, que o nosso povo vai se multiplicar muito. E Deus compara a estrela, Deus compara a areia. E Deus compara a areia que está embaixo do mar. Existem três níveis, o Kliyakar explica que existem três níveis, não vamos entrar nos três, mas o nível da areia de deserto que a gente está falando agora é o nível que o Kliyakar explica que vai sobre os judeus no Egito. Quando você tem areia e todo mundo pisa em cima, ninguém dá bola para a areia. As pessoas vão pisando em cima. Mas, nesse momento onde as pessoas pisam, as pessoas oprimem, é o momento onde a areia vira um grande deserto enorme. Ou seja, aquilo que a gente falou no começo, quanto mais opressão tem, mais acaba crescendo o nosso povo. E é isso que a gente vê na Brachá, que Deus dá para o Jacob. Deus fala, seus descendentes vão ser como o pó da terra, o faratá e a mavaqued, mas vão se espalhar para todos os pontos do mundo e vão se multiplicar. Por quê? Mostrando isso, que quando eles estavam no Egito, eles foram oprimidos e de dentro dessa opressão, eles acabaram cada vez crescendo mais e mais. Agit Shabbos.